Yo, como é que é, malta? Está-se bem? Pá, mega atrasado, eu sei, desculpem. Parece que aqui as semanas têm 14 dias em vez de 7 dias. Pá, é impossível gravar podcast em hostels, é impossível. Tipo, está sempre barulho, sempre confusão, sempre cenas a acontecer. Portanto, acabo por me esquecer e por cagar e por me atrasar. Mas aqui estou eu, cheguei ao quarto do hostel, não está cá ninguém. Portanto, vou aproveitar para fazer isto. Let's go. Tenho muitas coisas para contar. Basicamente, faltei ao trabalho de casa da semana passada, não é? Que supostamente é para fazer um podcast uma vez por semana. E já vão duas quase. Portanto, mas pronto, olha, espero que não entre ninguém aqui no quarto, entretanto, e me estrague o início do podcast. Ou o fim, ou o meio, ou whatever. Bem, onde é que eu estive? A última vez que eu falei com vocês, estava em Pai e ia para um retiro de meditação, não é? Ia para fazer um retiro de Vipassana. Com os monges e fui. Não consegui apanhar a boleia até lá, mas apanhei um táxi, que é uma boleia paga, podemos dizer assim. Não foi um táxi como vocês estão a imaginar, na verdade, que era uma carrinha com tipo aquelas de caixa aberta, mas caixa fechada e com bancos e whatever. E fui até um spot que é no meio da montanha, quase no Myanmar, a 3 horas do a 3 horas de Pai. Que já é muito no norte da Tailândia. Cheguei lá eu, todo pronto, ok, vais a fazer este retiro, curtir, vais a fazer meditação, Vipassana, que é basicamente não falar, um retiro de silêncio, muita meditação, e ok, vou ficar aqui quantos dias? 4 dias, let's go, 4 dias. Chego, ganda spot, mesmo um paraíso, no meio de duas montanhas, um mosteiro de monges, no meio das montanhas, pá, imensa gente logo lá. Tudo vestido de branco, primeira impressão, tudo vestido de branco, bué de bengalozinhos, bué de budas, bué de paz, estão a ver? Muita paz, muita louco, toda a gente bué de zen. E eu tipo, ok, let's go, vai ser giro. Cheguei, vou para o meu quarto, eles deram-me um quartinho, um bengalô só para mim. Aquilo é basicamente funciona por doações, portanto, consoante os número de dias que estás lá, faz a doação que tu queres, ou consoante a tua experiência, não é consoante o número de dias, consoante a tua experiência e lá faz uma doação no final. Portanto, é tudo de graça, comida, tudo. E como é que aquilo consiste? Pá, primeiro que tudo, eu vou-vos dar spoiler. Dos 4 dias que eu queria ficar lá, 4 dias, 4 noites, acho que era mais ou menos uma coisa assim, só consegui ficar 2 noites, 3 dias. Pá, aquilo foi mesmo, mesmo intenso, mesmo difícil. Para começar, aquilo acordas às 6 da manhã, ou às 5 da manhã, e tomas o pequeno almoço. Portanto, acordas às 5 da manhã, supostamente, fazes uma meditação sozinho no teu quarto, no teu cuti, como eles dizem, cuti, ou cuti, durante uma horinha, e depois às 6 vais para o hall com toda a gente e vais oferecer arroz aos monges, 6, 6 e meia. Ofereces arroz aos monges, pequeno almoço, né? E às 7 vais comer. Portanto, às 7 da manhã tens a tua primeira refeição. Estás, não sei o quê, comes, comida vegetariana, está-se bem, sempre arroz com alguma coisa. E depois disso vais meditar. Às 8 da manhã, acho que é às 8 ou às 9, vais meditar durante 2 horas. Portanto, fazes 1 hora de walking meditation e 1 hora de sitting meditation. Que, para quem não está habituado, é bué da tempo. É mesmo difícil estar ali sentado tanto tempo, as costas começam a doer, a cabeça vai ter nos pensamentos, portanto, meditar durante tanto tempo é mesmo difícil. E eu, que até estou habituado a meditar, pá, custou-me imenso. Mas pronto. Depois, às 11 da manhã, tens a segunda refeição, faço também outra vez oferendas aos monges, mas às 11 da manhã tens outra refeição, que é aí o almoço. E depois disso, tu não comes mais nada durante o dia. Não é, não comes mais nada, só voltas a comer às 7 da manhã no dia a seguir. A única coisa que tu podes comer é leite com chocolate, não é leite com chocolate, é chocolate quente, com água e cacau. E açúcar, e aí disso te alimentas o resto do dia. E eu já sou bastante aberto, porque se fossem muito estritos, nem te deixavam beber isso, só aguinha. E depois meditas mais uma vez 2 horas, depois fazes um serviço comunitário, tipo uma limpeza no mosteiro, ajudas a arrumar as cenas, não sei quê, a lavar a louça, e depois voltas a meditar. Portanto, são 6 horas de meditação no total, 2 refeições, e depois às 8, 9 da noite vais dormir, que é para no dia a seguir acordar às 5, 6 da manhã. E pá, eu só consegui fazer isto 2 dias, estava-me a custar imenso, tipo, estava-me a doer imensas costas já, e eu já estava a pensar, pá, estou na Tailândia, isto está a ser bué da gíria, estou a curtir bué, e curti imenso, aprendi imenso naqueles 2 dias, mas só me apetecia viajar, só me apetecia ver cenas novas, só me apetecia estar a conversar com pessoas, e que era um retiro de silêncio, estava a ser o oposto do que eu queria estar a fazer naquele momento. E pensei assim, bem, eu posso fazer isto na Europa também. Claro que não é na Tailândia, num templo na Tailândia, mas é um templo na mesma e se calhar até é um sítio mais estrito, porque como não é Tailândia ou como não é para turistas, acabam por ter mais regras. E então pensei, pronto, olhem, curti a experiência, mas vou-me embora. Então ao fim de 2 dias, ou 3 dias, 2 noites, aliás, 3 dias, fui-me embora. E não me arrependo nada, foi tranquilo, tipo, eles não te julgam nada, podes ir embora à vontade. E apanhei voo com táxi outra vez para o autocarro, outra vez para o Sepapá e fiquei lá mais uns dias. Depois fui para Chiang Mai de novo, que era a cidade que eu já tinha estado. Fiquei só lá um dia para fazer uma cooking class. Pá, do caraças. Estive lá tipo a fazer... Estive basicamente das 4 da tarde às 9 da noite a cozinhar e a comer, a cozinhar e a comer. Fiz 5 pratos diferentes, pratos tailandeses. E boa da bom. Fiz pad thai, como é óbvio, fiz uma sopa de camarão muito boa. Fiz mango sticky rice, que é tipo uma sobremesa deles, que é com arroz e manga e leite de coco. Boa da bom. Fiz khao soi, que é tipo uma comida também boa da boa. E acho que foi só isso. 5 pratos, não sei se disse 5 pratos, mas foi boa da bom. Curti bué. Mas, apanhei food poisoning. Não na cooking class, mas à hora do almoço. O sítio mais fancy que eu tinha ido nesta viagem foi o sítio onde eu apanhei food poisoning. Portanto, fiquei mesmo chateado. Fui comer um italiano porque estava a matar saudades de comida europeia. Fui comer uma massa qualquer com natas, cogumelos e bacon ou assim. E fiquei doente da barriga, tipo, no sítio mais fancy que eu fui. Como é que é possível? Eu ando a comer nas espeluncas mais sujas, literalmente na rua, tipo, food, comida de rua. Nunca apanho nada. No sítio mais fancy que eu vou, pumba, toma, tu bichas. Então agora, tinha acabado de comer 5 pratos de comida tailandesa e saiu tudo cá para fora a seguir. E então fiquei traumatizado com comida asiática. E agora só o cheiro da comida asiática. Não é a comida asiática toda, mas é um condimento específico que eles têm. Deixa-me tão enjoado, eu estou mesmo triste porque comida asiática é a melhor comida deste mundo. Então agora sempre que eu cheiro pad thai, ai meu Deus, quero tudo sair cá para fora, é horrível. E me sinto ainda por cima a pad thai em todo o lado e eu já tinha comido tanto pad thai e estava a curtir bué. Só que depois do food poisoning fiquei traumatizado e estou mesmo triste por causa disso. Tipo, só queria estar a comer comida asiática à vontade, mas não posso. Well, whatever. Dia a seguir, vou eu, todo louco, ia só ficar uma noite em Chiang Mai, que era para no dia a seguir ir para Krabi, que é no sul da Tailândia, que é para começar a visitar as ilhas, que é o que eu estou a fazer agora. Vou eu, todo louco, 4 de Fevereiro, isto em 4 de Fevereiro, prontinho para caminho do aeroporto, prontinho para apanhar o avião para o sul da Tailândia. Vou fazer check-in. O que é que eu vejo? Pá, não está a dar para fazer check-in. Aquilo supostamente dizia lá, 24 horas antes, podes fazer check-in. Pá, e faltavam tipo, pá, umas 6 horas para o voo. E que não estava a dar para fazer check-in. O que é que eu fui ver? Que eu tinha marcado o voo. O que é que eu fui ver? Tinha marcado o voo para um mês depois, para 4 de Março em vez de 4 de Fevereiro. Portanto, mandei 120 paus para o lixo. 120 paus assim para o lixo, porque me enganei a marcar a porra do mês. Que estupidez, mesmo cabeça no ar, marquei o dia errado. Então já eu, a caminho do aeroporto, comprei um voo no próprio dia para tipo 3 horas depois, com escala em Bangkok, com food poisoning, bué da fraco, estava a morrer, tipo, só queria tudo sair do meu corpo, pelo por cima, por baixo, por todo o lado. E eu pronto para apanhar um avião... De 2 aviões, aliás, porque tive de fazer escala, como comprei tão em cima. 2 aviões de 1 hora cada. E correu tudo bem, felizmente. Correu tudo bem, não me esveiei em lado nenhum. E cheguei a Krabi, bué da tarde, tipo às 9 da noite. Já de noite. Mas foi tranquilo, fiquei lá 3 dias. Fui a Raleigh Beach, que é tipo uma praia bué da paradisíaca, bué da louca. Foi muito, muito fixe. Fui a uma cena que é o Tiger Cave, que basicamente são 1250 degraus. Tens de subir. E imaginem, eu estava ainda com food poisoning quando cheguei lá e fui subir 1250 degraus, portanto estava tipo bué da fraco, nem tinha, eu estava a alimentar-me basicamente a banana, a batidos de banana e manga, era a única cena que eu conseguia comer, sem sair tudo cá para fora, e água. E fui subir 1250 degraus até o topo da montanha para ver um templo. Pá, worth it, completamente, ganda vista, mas estava-me a esvair em sofrimento. Mas foi fixe, muito worth it e pronto, fui melhorando se calhar o exercício fez-me bem à barriga, fui melhorando um bocadinho aos poucos. E depois no dia a seguir fui para as Fifi Evans, aliás, como eles costumam cantar, contar, Pippi Evans. E ficam chateados quando dizem Fifi Evans, portanto são mesmo Pippi Evans. E achei uma cena mesmo engraçada. Apanhei o ferry para a Pippi Evans, que é basicamente o sítio onde gravaram aquele filme com o Leonardo DiCaprio, chamado The Beach, que é o filme de domingo à tarde. Engraçado, mas... Mas pronto, é um filme, ainda está bem, é um louco. Tive que mandar uma aguinha agora, desculpa. E cheguei lá, e a primeira cena que eu começo a ouvir é... Basicamente nesta ilha não há veículos, só... Não há tipo motas nem carros, porque a ilha é muito pequenina. E não há isso, só há barcos. Tu, se quiseres ir para um sítio, tens que ir de barco, obrigatoriamente. Tipo taxi boat. E os gajos dos hotéis andam com tipo uns carrinhos de mão para levar as malas das pessoas. E os gajos, como não têm buzina, o que é que eles andam a fazer? Que vês Pippi Evans e os gajos andam lá nas ruas a dizer pipi 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 pipi. Então tem imensa piada, basicamente a buzina nas Pippi Evans é pipi pipi pipi. Toda a gente faz isso com a boca. E tem bué da piada, os gajos andam lá todos loucos, tipo pipi pipi pipi, sai da frente, pá. E achei imensa piada porque pronto, rima, não é? Não rima, mas com isso indo bem. Estive lá 3 dias, fiz uma grande viagem de barco. Entretanto, encontrei-nos portugueses em Krabi, uma rapariga que era do técnico, a Teresa, e ela mandou uma mensagem: olha, também estou em Krabi. E então eu juntei-me ao grupo dela, eram 4 pessoas, e fomos os 5. Tive com eles na Pippi Evans também, por coincidências também iam no mesmo dia que eu, portanto fomos todos juntos. E tive com eles a curtir nas Pippi Evans, estivemos a fazer uns passeios de barco, os melhores sunsets de sempre, grandes praias paradisíacas, tipo. Água azul turquesa, mesmo aquelas que vêm nos filmes, mesmo tipo paraíso. Fiquei preto mesmo, bué da bronzeado. Entretanto, estou bronzeado em fevereiro, o que é topzão. E mesmo ganda paraíso, curti bué. Tipo, não conheci tanta gente aqui no sul ainda, tipo estrangeiros, porque sinto que é mais resorts, se calhar. Apesar de que eu fugi um bocado dessa vibe. Mas acho que é um bocado mais resorts, porque pronto, no norte não há praias, não há resorts, não é? Aqui há também um bocado desse lado. Há os dois lados. Aos dois vários, mas pronto, não sei. As pessoas, se calhar, estão um bocado mais fechadas. Aliás, achava eu, porque entretanto vim para. Apanhei já outro barco para Koh Phangan, que é o sítio onde é a Full Moon Party. Não sei se já ouviram falar. Que foi na semana passada. E esta semana vai ser a Half Moon Party, que é uma cena completamente diferente, mas que eu estou bem entusiasmado. É outra empresa a organizar, é um ambiente super diferente, é muito mais pequeno, muito mais seguro. E vai ser na segunda e terça-feira, portanto são 2 dias. Hoje é sábado, né? É sábado. Mas, já, isso eu estou mais empolgado para ir. E aqui em Koh Phangan as pessoas são muito mais abertas. Aluguei mais uma vez uma scooter, como fiz em Pai. E agora ando a curtir. Conheci uma rapariga francesa no barco a vir para Koh Phangan. E alugámos uma scooter e estamos aí a passear pela ilha. Foi só literalmente hoje, o primeiro dia. Mas tem sido bacana. Finalmente conheci estrangeiros. Já não conhecia estrangeiros há imenso tempo. Finalmente conheci estrangeiros. Pronto, só porque estive com imensos portugueses durante imenso tempo. Em Koh Phi Phi estava imenso portugueses. Achei imensa piada que eu não vi portugueses quase nenhum o tempo todo. E, bem, parece que estou numa maratona. Estou com um bué de medo que entre alguém no quarto e eu tenha que interromper o podcast. Mas, por isso é que estou, se calhar, a falar um bocadinho rápido demais. Aqui a mamar palavras. Parece um Buda. Porque os Budas... Não só disse isto porque hoje vi um Buda bué da gordo. Uma estátua aí, e só estava a pensar, porque é que eles têm Budas gordos? Acho que é um bocado de abundância de felicidade, um bocado nessa onda, nessa ótica, mas achei imensa piada. Não é que eu não soubesse que havia estes Budas, mas pronto, achei piada ver a estátua hoje, porque estive num templo chinês. E onde é que eu ia? Ah, hoje estivemos em grandes portos, estivemos a fazer umas caminhadas na jungle trekking, e depois acabámos a ver o sunset numa praia. O que é bacana, é sempre bacana tipo, fazer cenas com companhia. E cheguei a uma conclusão, tipo, os bons momentos da vida são sempre melhores se forem partilhados. Portanto, tipo, viajar sozinho é muito fixe, mas acho que compensa mais. Não é compensa mais, mas tipo, os momentos são muito mais recompensadores se forem partilhados com alguém, porque parece que a energia é dupla, ou assim, estão a perceber? Então é muito fixe tipo, estar a conhecer malta e a partilhar estes momentos com eles, porque são cenas que ficam e a memória fica muito mais forte, eu acho. E tive numa praia que era ganda vibe, só malta, só hippies, tipo, a tocar tambores, a saltar a corda, a fazer yoga, tipo, a cantar, bué da louca, a oferecer comida. Curti bué, foi ganda spot. Cheguei agora ao hostel, Vou tomar banhoca e vou jantar a seguir, que é para a noite depois irmos a um spot. Já conheci aqui outra malta que hoje vai a um spot que chama-se Eden's Bar, que tem que ser de barco, é num spot meio refugiado na ilha e em Copangã, para quem quiser saber. E ao sábado é o sítio para ir, foi o que eu ouvi dizer. Portanto, está a ser louco, pessoal. Continuo vivo, ainda não me roubaram os órgãos, nem o passaporte, nem nada. E está a ser muito louco. Já estou com algumas saudades de Portugal, estou com imensa vontade de voltar a pintar. É o que mais falta me tem feito neste momento, de cenas que me faltam. De cenas que não me faltam, não me falta nada. De cenas que não me faltam, não me falta nada, óbvio. Badum-tos. E tenho apanhado imenso calorzinho, que tem sido mesmo muito bom. Tipo, pá, eu sou muito feliz no verão. E aqui estou no verão, portanto, é tipo impossível estar triste, está a ser bué da louco. E aconselho a qualquer pessoa que tenha esta oportunidade para fazer uma viagem destas, mesmo que seja um mês, 2 meses, tipo, just do it. Just do it. E nunca tenham medo de fazer isto sozinhos, porque há tanta gente a fazer isto sozinho que é mesmo difícil quase estar sozinho. É quase difícil estar sozinho. Mesmo que queiram, acabam sempre por conhecer naturalmente alguém que também queria estar sozinho e que, olha, acabou por conhecer e deram, tipo, estão a vibar, estão tipo na mesma vibe e vão curtir os dois a cena. Oh, bem, estou aqui a cuspir barras durante 16 minutos. Isto cansa, estive a tirar isto a ferro. Apesar de, pronto, são episódios curtinhos e não tirei nada disto a ferro, foi só bué natural. Mas vocês estão a ver a cena. Portanto, malta, obrigadão. Pode ser que eu consiga não faltar ao trabalho de casa na próxima semana. Como vou estar numa ilha mais tempo, agora estou nas ilhas, cá no sul, que não me custa tanto se calhar gravar o podcast, porque estou mais com mais tempo e mais calma. E pode ser que consiga no próximo domingo sair. Vamos ver. Mas pronto, malta. Obrigadão, até à próxima semana e curtam isso. Mandem-me feedback no Insta se quiserem. Beijocas e sejam felizes.